Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Muito bem-vindo, este é o Esporte Final, mais um ano na Central 3, esta parceria que me é tão cara ao coração e que gosto muito. A quinta-feira era às 21 horas, virou as, depois passou para as 20h30 e agora é em horário novo, Esporte Final ao vivo, sempre às 20 horas e às 21 horas o podcast já está no ar em central3.com.br. Daqui a pouco a gente chega meio-dia. Ô Mariana Lajolo, eu tive uma conversa com o Rodrigo Borges, uma conversa diplomática, e chegamos a um acordo. 23 graus dentro do estúdio, ar-condicionado, ele defendeu o seu problema com o ar-condicionado. Tá tudo bem?
Primeiro, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente devia começar a concorrer com a Ana Maria Braga também. Café da manhã com o Esporte Final, ia ser divertido. Feliz ano novo
pra você
e para todos os seus.
Sim.
E eu acho 23 graus ótimo. O problema é que o seu termômetro está quebrado no momento, porque eu estou morrendo de frio. Eu já começo o ano congelando na Central 3, como sempre.
Porque estava mentindo, vi agora eram 20 graus. Me desculpa.
Ah, muito bem. Vamos tentar com 23, ver se eu tiro o casaquinho daqui a pouco.
Desliguei um pouquinho. É inverno em Londres e de lá fala Rodrigo Borges. Rodrigo Borges, muito boa
noite. Pois não.
Muito boa noite, bom ano, boa vida. E fale um pouquinho, a gente vai passar este Esporte Final ouvindo David Bowie. Fale um pouquinho sobre isso.
Pô, Leandro e a mim, pela primeira vez o Esporte Final teve um texto que era exclusivamente de música, não tinha nada a ver com esporte, mas hoje eu não consegui escrever de outro assunto. Hoje era meu dia na nossa escala e eu não consegui escrever de outro assunto que não fosse desse gigante que é o David Bowie. Então, eu fazendo uma autopropaganda, recomendo que entrem lá e leiam e concordem ou discordem, mas é um mundo bem mais pobre desde domingo, que foi o dia que ele morreu, anunciado na segunda-feira, mas bem mais pobre. E por aqui, se a Mariana está reclamando de 20 graus, por aqui eu informo 2 graus com sensação de menos 3.
Me parece bom.
2 graus é tranquilo, Rodrigo Borges.
2 graus é tranquilo, inclusive porque de onde eu vim antes de estar aqui, já deve estar em menos 10,
quero
menos 12.
Quero ver jogar futebol americano com menos 26.
Exatamente. E sobre essa questão de fazer programa no café da manhã, pra mim tá quase, né? Porque afinal de contas, a diferença é de duas horas. E em algum momento no ano a diferença fica em 4. Então, quanto mais cedo no Brasil, melhor pra mim, né?
Vamos estudar na Central 3 o café com Winkler. Um minutão aqui com as rapidinhas dos jornais com o Bruno Winkler comentando. Um abraço pro Bruno
Winkler. E quem seria o nosso louro, José?
Louro José é Paulo Júnior, né?
Paulo Júnior, verdade.
Nosso Louro José, que volta semana que vem tinindo. Eu apresento, enquanto isso, o programa e aproveito para fazer o serviço. Você acompanha o dia a dia do Esporte Final pelo Twitter, @esporte_final, pelo Facebook, @esportefinal, e pelo Instagram, que é Esporte Final também. Veja só que surpreendente. A gente vai falar ao longo do ano de Olimpíada pra caramba, porque é ano olímpico e é a Olimpíada no Rio de Janeiro, é um momento inédito e único, não só pro Brasil, mas pro continente, né, pra América do Sul. E pra gente começar o primeiro programa, a gente traz o convidado Guilherme Costa. Ele é jornalista e blogueiro do Globoesporte.com. Como é que vai, Guilherme?
Boa noite a você, boa noite a todos. Primeiro, queria dizer que eu sou da turma da Sibéria também, gosto do ar-condicionado no 17,
nunca
18.
Mais convido.
E é isso aí, tá? As Olimpíadas estão chegando, falta aí, acho que se não me engano, 202 dias, né? Vai, essa semana aí, semana que vem, vai ter a marca dos 200 dias e tá cada vez mais perto, né? Fazia tanto tempo, 2009, que o Brasil foi eleito sede, Rio de Janeiro foi eleita sede, e agora finalmente chegou o ano olímpico.
E vamos então partir para as pontuações do programa. Aliás, cada temporada nova, o Rodrigo Borges inova no roteiro. Dessa vez ele fez uma
Não, a diagramação tá incrível.
Ele tá...
Cimeiro.
Esmirilhou no Tab. 2.1 com Tab, pra ir pro ladinho, pra ir pro meio
da
parte.
Eu sou designer de Gmail.
O ano de 2015 foi o pior ano do atual ciclo brasileiro, né? O ciclo olímpico que corresponde a 4 anos. Ano passado foi o pior do brasileiro, com apenas 19 medalhas em mundiais ou disputas que são equivalentes a mundiais. Ô Mariano, o que, que isso indica para o desempenho do Brasil nos Jogos do Rio?
Eu acho que, como você ponderou, mostra uma queda de rendimento dos atletas brasileiros. Se isso significa que a gente vai chegar em 2016, nesse ano, mal ou não, é um pouco difícil, porque tem várias disputas ali que ou não tem provas olímpicas e o Brasil ganhou tantas medalhas, então o desempenho foi inflado, ou tem disputas que são equivalentes a mundiais e aí vale mesmo a medalha que o cara ganhou, dá para comparar. Agora, o que mostra é que, assim, a gente tinha conseguido, o Guilherme pode me corrigir, acho que foram 24 em 2013,
27
em 2013, 24 em 2014 e agora 19. Essa conta varia de quem faz, mas é mais ou menos por aí. E a nossa conta para ficar entre os 10 primeiros do quadro de medalhas é de 27 a 30 medalhas. Então a gente está ficando longe dessa meta. Parece que tem um buraco aí a ser preenchido. Pode ter sido um tropeço natural de várias modalidades, tiveram dificuldades e tal, mas eu acho que mostra... Eu tô menos otimista agora do que eu tava no ciclo
atrás.
De 2013, por exemplo, no ano de 2013. Não sei o que o Guilherme acha.
Então, 2015 o Brasil realmente caiu um pouco o nível, né, no número de medalhas, mas a gente teve alguns problemas, por exemplo, com lesão, né? O César Cela abandonou o Mundial por causa de lesão. O Duda, que é bicampeão mundial de atletismo, não competiu o Mundial porque estava lesionado. No judô, Rafael Silva e Maria Suelen passaram a temporada inteira lesionados e eram atletas que tinham medalhado nos mundiais anteriores. O handball, que fechou o ano, né, perdendo nas oitavas de final. A Duda, que é a melhor jogadora do mundo, ficou 8 meses afastada. Voltou 2 meses antes do Mundial e não conseguiu fazer no Mundial o que ela costuma fazer, que é ser a melhor jogadora do mundo. Então, assim, foi um ano abaixo do esperado, principalmente em algumas modalidades como o judô e o boxe, mas a gente teve essa história das lesões e teve também o conflito de calendário, né? Que isso que atrapalhou bastante, por exemplo, o vôlei feminino, que jogou o PAN e os Jogos Pan-Americanos e o Grand Prix, que foi a principal competição do ano para o Brasil, ao mesmo tempo, na mesma semana, metade jogou uma competição, metade jogou a outra. O vôlei masculino, o Brasil jogou a Liga Mundial junto com os Jogos Pan-Americanos também. Então, o calendário também não ajudou muito, mas é o que você falou, é um pequeno sinal de alerta aí que o ano realmente foi pior do que o esperado.
A Mariana citou a meta que a gente tem para os Jogos Olímpicos e passava por 27 medalhas, né? Um pouquinho mais, porque é 27, isso, né?
Pelo menos 27.
E o Comitê Olímpico Brasileiro, que foi quem estabeleceu essa meta, parece que está desistindo do número, né? Com essa meta, o plano era ficar entre os 10 primeiros no quadro de medalha geral e parece que está desestipulando esse número diante dos fatos. Rodrigo, Mariana, Guilherme, vocês acham que esse recuo do Comitê Olímpico Brasileiro no discurso é prudente, é correto?
Então, o comitê recuou no número de medalhas, né? Talvez eles tenham feito a conta que muitos países estão brigando por esse décimo lugar no quadro de medalhas, então a nota de corte vai descer para 26, 25, quem sabe. A meta real que eles sempre falaram é ser top 10. É que eles sempre usaram o número 27 como número base, e agora em algumas entrevistas recentes eles falaram, não é bem assim, não são 27 medalhas, o que a gente quer é o top 10. É que esse ano tiveram muitos países que subiram, que ganharam muitas medalhas e vão entrar nessa briga pelo top 10. Então, por exemplo, a Holanda, ninguém esperava nada da Holanda. A Holanda, se não me engano, ganhou 33 medalhas em campeonatos mundiais. Assim, explodiu do nada e era um país que o Comitê Olímpico Brasileiro não estava atento. Então eles começaram a notar que serão 8, 10 países brigando para entrar nesse top 10 aí que o Brasil quer entrar.
Acho que tem duas... Tem o ponto que o Guilherme falou, assim, de que a quantidade de medalhas é difícil dizer. Não existe uma nota de corte. Olha, se você ganhar mais de 25, você está no top 10 garantido. Não, depende de quem ganha. Se muito país ganhar medalha, esse número cai, porque a medalha está mais, né, pulverizada. Varia bastante. Agora, O que me incomoda um pouco é assim, é a gente cravar um número e durante três DPD de Londres, não explicar isso para as pessoas. Porque aí o que parece é assim, não, eu não, nunca falei que era 27. Imagina, era só o top 10. Então assim, desde o começo eu dissesse, é top 10, a quantidade de medalhas varia. Nossa conta vai mudar ano a ano. Dependendo... Essa falta de explicação faz as pessoas que não conhecem o esporte, que não entendem, ficarem com o pé atrás, tipo, bom, mas qual é a meta final? No que eu tenho que... Porque ninguém sabe cobrar um top 10, a pessoa sabe cobrar a quantidade de medalhinhas que vai pingar ali, né? Então, acho que falta um pouco de clareza nas coisas e de... E também de bancar. Vamos ganhar 27. A gente acha que dá pra ganhar 27 medalhas. E pronto. E se ganhar 25, se ganhar 24, vai falar, olha, ganhamos 24 por causa disso, 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 disso. Mas continua sendo um resultado incrível, sabe? Acho que falta um pouco desse... Não ter medo de cravar as coisas, as metas, e de explicar direito do que tá falando.
É, porque às vezes a gente tá falando de um gol no handball no último segundo, de um centésimo em alguma prova de velocidade, e se você planeja 27 e consegue 25, eu acho que não é para arrancar os cabelos, né? O contexto olímpico não é tão...
Exatamente,
não é tão exato,
claro.
nem para cima, nem para baixo. O Rodrigo... Ih, rapaz, não temos Rodrigo Borges, né? Cadê o Rodrigo Borges?
Eu estou aqui.
Ah, você está aí? Pensei, quando eu falo Rodrigo, eu imagino que você falasse assim, oi, Leandro, aí eu faço...
Não, é que a conexão não está das melhores.
Ah, é, você falou aqui pra gente fora do ar que na Inglaterra a conexão na internet é pior que no Brasil.
Olha, eu não sei na Inglaterra, mas aqui na minha casa eu estou com saudade da conexão que eu tinha no Brasil.
É brincadeira, o que mais?
Rodrigo, abre a mão e invista numa conexão, numa internet boa. Para de roubar o gato, pegar o gato do vizinho, Rodrigo.
Ah, eu tava tentando estabelecer esse hábito aqui.
A única coisa que eu já tinha ouvido sobre a Inglaterra de ruim é que os tratamentos dentários lá são muito caros, né? Muito difícil cuidar dos dentes na Grã-Bretanha. Agora eu sei também que a internet, pelo menos na região de Rodrigo Borges, é mal é mal. Rodrigão, quais são as modalidades? Assim, em 2015 a gente já citou que foram só 19 medalhas, é pouco relativamente, mas dá pra gente citar atletas, modalidades, esportes que surpreenderam positivamente?
Na verdade, eu queria só antes voltar um pouquinho e dar o meu pitaco nessa história da meta.
Pitaco.
Que eu concordo com a Mariana no sentido de que durante 3 anos se falou a meta é de 27 a 30 medalhas. E aí nos meses finais, troca-se essa meta. Não, é ficar no top 10. Era ficar no top 10, sempre foi, mas conquistando 27 a 30 medalhas. Agora esquece 27 a 30 medalhas. E esse número ele é relativo, como vocês disseram também, porque... Pode ser 27, ficar em décimo lugar pelo total de medalhas. Pode precisar de menos de 27. Pode ser com 24 seja suficiente, 22. Mas pode ser que precise mais. Como o Guilherme disse há pouco, a Holanda, de quem não se esperava muita coisa, começou a ganhar medalha abaciada. Então,
a torto e a direito, como você...
A torto e a direito, exatamente. Então, o problema todo é esse, é você trabalhar com uma meta que tinha um número, a gente falou isso já, não sei quantos programas Esporte Final a gente já falou sobre isso, as 27 medalhas, é possível, não é possível, e de repente muda-se, troca-se, não, é só o top 10, não importa quantas medalhas, isso me incomoda um pouco.
E fora que o top 10, ele também vai ter uma qualidade. Se você ganhar 25 medalhas de bronze e ficar em décimo pelo total de medalhas, ou se você ganhar 15 medalhas de ouro e ficar em, sei lá, posso falar uma grande aberração, que eu não sei quantas medalhas de ouro ganha o décimo colocado de cabeça. Mas você
o décimo,
ficar...
Eu tô com isso aberto aqui. Isso. O décimo colocado em Londres foi a Austrália, pelo número de medalhas de ouro, ganhou 7 ouros.
Então, se o cara vai lá e ganhar 10... E termina em 12º, porque a Holanda ganhou muita medalha de ouro. Não é melhor ou não?
O engraçado vai ser se inverter, assim. O Comitê Olímpico sempre tá batendo na tecla. Número de medalhas, número de medalhas. Imagina se o Brasil conquista 9 ouros fica no top 10 pelo ouro, mas não fica no top 10 pelo número de medalhas. O Comitê Olímpico vai fazer o quê?
Aí naquela famosa coletiva do Nussmann pós-Olimpíada, aí finge-se que a meta era outra.
Ah, exatamente. É. Começa a falar número de finais, as modalidades evoluíram e acaba fazendo um malabarismo numérico para a Olimpíada ser boa, né? É o que eles costumam fazer.
E está proibida a piada sobre atingir a meta e dobrar a meta. Né? Acho que chega. Guilherme, você tem algum destaque? A gente falou, acabei de colocar aqui em questão os destaques positivos, mas me parece que a gente tem que também olhar para algumas modalidades, esportes que nos causam preocupação, que foram bastante abaixo, ou muito mais abaixo do que a gente esperava. Você tem algum destaque negativo para dar?
Eu acho que o principal aí é o atletismo. A palavra, ou a decepção, abaixo do esperado, a gente nem pode usar no atletismo porque a gente já não espera nada. É uma modalidade que entrega 47 medalhas de ouro na Olimpíada, entre saltos, corrida, maratona, lançamentos. E o Brasil vai para a Olimpíada com chance de uma, duas medalhas. Isso já é, assim, um absurdo. É uma modalidade que o Brasil precisa rever todo o conceito. E a principal chance de medalha do Brasil, que é a Fabiana Moura, já disse que vai se aposentar depois da Olimpíada. Ela é até favorita a medalha, deve ganhar uma medalha na Olimpíada. Mas aí acabou a Fabiana Moura e a gente vai chegar no Mundial de 2017, na Olimpíada de 2020, com zero chance de medalha. É um negócio meio estranho. Então, assim, o atletismo brasileiro precisa ser revisto totalmente, que é uma modalidade que poderia contribuir para o Brasil com 3, 4, 5 medalhas, com 10, 12 atletas disputando finais. E o Brasil costuma ter 3, 4 finais e brigar por uma medalha. Quem sabe conquistar uma medalha.
É mais fácil ganhar medalha no vôlei, que distribui duas, do que no atletismo.
Verdade. E na hora de falar de meta também, eu vou dar um pouquinho da visão do cara que não acompanha o esporte a full, assim, né? O cara, sabe, a China consegue uma porrada de medalha em algumas modalidades que distribuem muitas medalhas, e isso impacta no quadro de medalhas de maneira diferente do que impacta no dia a dia, né? Do cara que assiste o telejornal de noite para saber as medalhas, para saber o que aconteceu no dia, não acompanhou os jogos a fundo. De repente, ganha menos medalhas, mais medalhas como no vôlei, por exemplo, que o Brasil acompanha e tudo mais, e você tem uma opinião pública um pouquinho mais feliz e satisfeita do que às vezes você ganha 35 medalhas, mas foram 18 na luta livre, e aí ninguém assistiu. Enfim, nessa última quarta-feira, a Mariana Lajolo falou sobre a troca de técnico do César Cielo, o moço de Santa Bárbara do Oeste. Confere?
Confere.
Que ele ainda não tem vaga garantida nos jogos e não mudou de país e de treinador, né? Pra chegar tinindo, pra conseguir garantir essa vaga. E aí, Mariana?
O Cielo teve a última temporada dele foi um desastre, que eu acho que é a melhor palavra que a gente pode usar. Ele montou um esquema novo de treinamento com um técnico aqui no Brasil, com Arilson, e uma equipe multidisciplinar trabalhando só para ele. Era a equipe de um homem só. E ele não conseguiu... Assim, ele foi para o Campeonato Mundial com um problema no ombro, teve um resultado pífio, desistiu do campeonato quando percebeu que não estava conseguindo nadar direito, foi embora... no Pan-Americano ele já tinha feito uma preparação diferente dos outros. Ele tinha desistido do Pan-Americano para poder se dedicar a outra competição. E ele chegou na primeira seletiva do Brasil, que foi o Campeonato Open, e simplesmente não conseguiu nadar. Ele nadou primeiro o revezamento, 4x50. Isso. Com um tempo que não conta como tempo oficial, porque ele não foi o primeiro nadador a entrar na água, que já não foi um tempo bom. Depois ele nadou 100 metros e não chegou nem na final. E aí ele desistiu de novo. Ele foi embora sem nem nadar os 50 livre, porque ele sabia que ele não... Provavelmente sabia que ele não ia conseguir fazer o índice mínimo e provavelmente ia perder, não ia ser aquela coisa. E aí ele fez uma coisa que ele já fez... Se eu não me engano, 6 vezes nesse ciclo olímpico, que foi trocar de técnico de novo. O que eu acho que dessa vez é ele fez um movimento bom, porque ele voltou pro Scott Goodrich, que é um cara que trabalhou com ele no Mundial de Barcelona em 2013, em que ele foi campeão, bicampeão, tricampeão olímpico do 50 livre. E ele tinha voltado de uma lesão, ele tinha operado os dois joelhos depois da Olimpíada de Londres. Imagina um cara que depende das pernas, operar os dois joelhos, ficar sem andar, ficar sem saber se vai conseguir de novo fazer o que ele conseguia fazer. E o Scott foi muito importante para botar a cabeça dele no lugar, para fazer ele voltar a nadar competitivamente e fazer ele ganhar o Mundial. Depois eles acabaram rompendo, por entre outras coisas, o fato de o Scott ter assumido uma equipe nos Estados Unidos e não poder mais dar atenção especial ao Cielo. Então eu acho que agora é bom, acho que ele vai fazer um movimento importante, assim, voltar para um cara que sabe treiná-lo, que sabe entrar na cabeça dele, mexer com ele do jeito que ele precisa. Talvez não tendo atenção total, tendo que aprender a dividir atenção, a dividir piscina, a perder no treino dos caras que estão nadando contra ele, que é uma coisa que é muito boa para ele, ter essa competitividade, gente forçando ele a nadar rápido, até em todos os treinos, o tempo todo. E nos Estados Unidos, que eu acho que é bom para ele sair daqui, porque eu não acho injusta a cobrança em cima do Cielo. Afinal, o cara é campeão olímpico, 3 vezes campeão mundial, é o maior nadador da história do país. E em nenhum momento ele disse, eu não tenho mais condições de nadar. Né? Se ele tivesse dizer, eu não tenho mais condições, eu sou um nadador mediano e agora eu vou lutar para ficar, entrar na final do Maria Lenk, seria uma coisa. Ele não, ele quer brigar por uma medalha de ouro na Olimpíada do Rio. Então, ele tem que ser cobrado para brigar por uma medalha de ouro aqui do Rio. Então, acho que ficar um pouco longe disso também vai ser bom para ele. Agora, foi para a natação, foi uma coisa um pouco surpreendente, assim, porque foi uma queda meio... Né? Não foi uma, ele não foi descendendo, ele caiu no chão com tudo.
É, no fim de 2014, ele terminou o ano como campeão mundial em piscina curta, que é o mundial menos glamouroso, mas ele terminou o ano como campeão mundial, terminou o ano como um dos 3 primeiros do ranking mundial. Então, assim, acabou 2014 e a gente falou, pô, Cielo tá na briga.
Tá na briga.
Aí, 2015, aconteceu tudo isso que a Mariana falou. O que eu acho do Cielo é que ele não sabe perder, mas assim, não é que ele não respeita o adversário, não saber perder, ele não entende a derrota.
Exato.
Então assim, quando acabou a Olimpíada de Londres, ele foi medalha de bronze, ele ganhou uma medalha, mas saiu triste, acabado, aquilo acabou com ele por ele ter ganho uma medalha de bronze, que pra ele, na cabeça dele, foi uma derrota. O Brasil tem um atleta que tá muito bem na prova dele, que é o Bruno Fratos, e toda vez que o Cielo perde pro Bruno Fratos, o Cielo também sente bastante. Mas assim, ele nunca desrespeitou ninguém, ou não sabe perder, que eu tô falando, é que assim, ele não aceita a derrota.
Ele não aceita fazer nada que não seja a perfeição.
Perfeito, é o que eu ia dizer isso, o Guilherme tirou da minha boca, assim, o Cielo me parece um cara que ele vai envelhecer mal, sim, né? Que é um cara tão obsessivo, é um cara que leva o esporte de ponta naquele limite que chega a ser destrutivo, né?
Sim.
E tá aí, esse joelho, quando ele tiver 45, 50 anos, esse joelho vai gritar bastante, porque eu tenho certeza que, operado ou não, ele tá forçando bastante.
E acho que uma coisa que também... Ai, desculpa, Rodrigo. Mexeu bastante, acho que, a cabeça dele foi ver o Florent Manadou, francês, que é campeão olímpico, nadar tão bem. O Florent fica fazendo tempo abaixo de tempo e tempo bom, e o Cielo não conseguia nadar com a mesma regularidade que o cara. Então hoje, pra mim, é muito fácil apostar nessa prova.
Sim,
né?
É verdade.
É meio assim, é mais fácil talvez nisso do que no Bolt. Né?
É verdade.
Rodrigo?
Que vocês estavam falando sobre essa obsessão do César Cielo de só servir o primeiro lugar, só a medalha de ouro, só a medalha de ouro. Isso é um aspecto positivo, o atleta sempre querer mais, querer a vitória, mas no caso dele, talvez isso jogue contra ele. E nós estamos falando de um atleta que tem 29 anos na natação, especialmente nessas provas de explosão. 29 anos já é um atleta que... Uma boa parte dos atletas, mesmo os que competitivos na carreira, já não brigam mais por medalha. E parece que o Cielo vai ter dificuldade em entender o momento em que ele não vai mais brigar por uma medalha. E talvez esse momento seja agora, porque ele não tem sequer a vaga nos jogos. Então, eu acho que ele vai precisar de um trabalho, ou de alguém com ele, e ele mesmo, de entender que, eventualmente, se ele chegar no Rio e conseguir uma medalha de bronze, É um baita de um resultado. Porque nesse momento nem vaga ele tem, né? E é um atleta de 29 anos.
É, isso acontece com todos, né? Assim, o Gustavo Borges, Fernando Scherer terminaram a carreira perdendo, não ganhando medalhas. Grandes campeões. O Popov terminou a carreira não ganhando medalhas. Não é assim, né? Não é tão... Até o Michael Phelps encarou uma Olimpíada meia-boca. Né?
Para ele, meia-boca.
Exato, mas eu acho que esses atletas, eles tinham a consciência. E o Cielo, não. O Cielo, me parece que ele ainda quer nadar como se ele tivesse 20 anos.
É. O Brasil, para terminar entre os 10 primeiros, precisa ganhar medalhas, aquelas que a gente já sabe, que a gente já citou. Mas não só essas. É preciso sucesso naquelas disputas em que, tradicionalmente, a gente não vai bem. É, Guilherme, será que já dá para apontar alguns esportes menos tradicionais que podem ajudar o Brasil nessa caminhada?
Eu acho que o principal deles é a canoagem. Assim, a canoagem que o Brasil tem o melhor resultado, a nona posição do Sebastian Quatrim em 96 na história da Olimpíada. E a gente tem hoje talvez o melhor atleta do Brasil entre todas as modalidades, que é o Isaquias Queiroz. O cara foi campeão mundial esse ano, foi bronze numa outra prova, e a principal prova dele, ele abriu mão de disputar no campeonato mundial. Então o Isaquias é um cara da canoagem que pode conquistar, vai chegar na Olimpíada com chance de conquistar 3 medalhas. Conquistar 3 medalhas é muito difícil, mas ele vai brigar em 3 provas, isso abre o leque, né? Se ele errar um pouquinho em uma, ele ainda vai ter outras 2 para conseguir a medalha. Então, assim, a canoagem é a principal desses esportes menos conhecidos do Brasil, é a principal. O Brasil vai ter 3 chances de medalha. Eu imagino que pelo menos uma medalha o Isaquias conquiste, porque ele é muito bom. Ele tem o melhor técnico do mundo, que é o Jesús Morlán, que é um técnico espanhol. O único problema dele é a cabeça, assim. Ele é muito molecão, assim. Ele foi
meio descontrolado, ele
foi campeão mundial. 2 semanas depois, ele capotou um carro aqui no Brasil e tirou uma foto no Facebook em cima do carro, praticamente comemorando que ele capotou o carro. Então, ele é um cara, assim, muito divertido de entrevistar, muito engraçado, mas a cabeça, às vezes, sai um pouco, mas por enquanto o cara é muito bom. Mas assim, é um talento mesmo, é um cara pra ganhar 3 medalhas em uma Olimpíada, algo que nenhum brasileiro fez na história, ganhar 3 medalhas na mesma Olimpíada.
É, e a coisa do Isaquias, pode ser até que deu um azar total e ele não ganhe nenhuma medalha, mas eu acho muito legal que a gente tenha chegue na Olimpíada com um esporte em que a gente não tem tradição nenhuma, com chance de ganhar medalha, mas também, mais do que isso, vindo de um pan-americano em que a canoagem ganhou muita medalha, mostrando um desenvolvimento um pouco coletivo ali de um esporte que era nada, né? A gente tinha o Sebastian Quatrim e o Sebastian Quatrim e
o
Sebastian Quatrim,
que ficava em nono na Olimpíada, o que é um resultado interessante, mas ele nunca disputou realmente uma medalha, né? Então, assim, esse salto que a canoagem deu, e não só o Isaquias, tem outros atletas que podem chegar bem na Olimpíada. Brigar por medalha, eu não sei, mas vai chegar para ser quinto, para ser sexto, que já é uma baita evolução no esporte que o Brasil sempre... A canoa sempre virou antes da hora, assim, né?
É, e tem outras...
E vocês podem falar melhor, mas alguns outros esportes também mostraram uma evolução. Eu não sei dizer se para ganhar medalha, mas o tênis de mesa, o tiro, esses esportes que o Brasil nunca chega numa Olimpíada para fazer um papel que não seja de mera participação, já tem atleta despontando com alguma capacidade de ter um resultado bom, que não seja medalha, mas seja perto da medalha, não é?
É, medalha acho que ainda é uma coisa um pouco distante, mas chega para fazer um resultado bem melhor do que...
É, o Brasil tem aqueles atletas que chegam com chance, assim... Passando para o futebol, assim, fazendo bem um negócio, bem uma comparação meio ruim, mas passando para o futebol, vai chegar tipo a Bélgica na Copa do Mundo. Dá para acreditar, parece que tem um time bom. Provavelmente não vai chegar na medalha, mas são atletas que vão chegar para brigar, vão ficar entre os 8, vão disputar uma medalha, mas assim, eu não apostaria. Tem o Marcos Vinícius no tiro com arco, que tem só 17 anos, mas é muito bom. Já foi vice-campeão da Copa do Mundo, ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos. Tem a Aline Silva na luta olímpica, que já foi vice-campeã mundial também, no mundial desse ano, do ano passado, ficou em 5º lugar. Tem o Fernando Reis no levantamento de peso. Ele já é bicampeão pan-americano, mas assim, falta uns 15 quilos a mais para ele ganhar uma medalha. Então são modalidades que antes o Brasil ficava em 25º, hoje é, fica em 6º, 5º e começa a brigar por medalha. Mas assim, é, são modalidades em que o Brasil tem uma pessoa, entendeu? É, precisa expandir mais. O tiro com arco, o Brasil vai levar uma equipe completa, mas só o Marcos Vinícius com chance de medalha. A luta olímpica, o Brasil vai levar um time com 6, 7 atletas, só a Aline com chance de medalha. Levantamento de peso, só o Fernando com chance de medalha. Então, são modalidades que estão
crescendo. Tênis de mesa tem o Calderano, sim, que é um garoto muito bom, mas sim, que também, acho que é muito cedo para dizer que ele tem chance de medalha. Acha... Mas tem uma equipe ali jogando um pouco melhor, sim, e tal. No tiro também tem o Felipe Vu, é um garoto jovem que tem feito resultados interessantes.
E o Cássio...
E o Cássio é o cara que...
É, o Cássio é o cara que até o Comitê Olímpico Brasileiro tá apostando nele, assim como a chance de medalha do tiro. Mas nessa coisa que é, se ganhar a medalha vai surpreender. É um cara que vai chegar para entre os 8, 10 melhores do mundo, mas não entre os 3 melhores do mundo. É o cara que... Se ganhar a medalha, vai surpreender.
Mas, que se, mas... O cara, é um cara que se chegar entre os 8 e fizer uma final, é um resultado é muito legal, sabe? Acho que tem vários esportes do Brasil que a gente não vai chegar numa medalha, mas o cara vai chegar, se classificar pela primeira vez para uma final. Se a equipe de ginástica brasileira se classificar pela primeira vez para uma final, vai ser um resultado bárbaro, incrível. Eles não têm a menor chance de medalha, a não ser que... Todo mundo cai da argola.
A equipe realmente não tem.
Mas tem, se eles chegarem na final, será um resultado incrível. Então, tem várias modalidades que a gente tem que olhar um pouco, não só os três primeiros, mas olhar o cara em relação ao que vem fazendo em Olimpíadas anteriores, sabe? Acho que muitas modalidades vão dar um grande salto. Minha única preocupação é se esse salto vai continuar lá pra frente ou se vamos todos rolar escada abaixo depois.
Esse era o tópico que eu queria falar, porque me parece óbvio que o pós-Olimpíada vai ter uma retração de investimento, a onda que chega na praia e depois puxa e fica aquele monte de conchinha solta. Como é que vai se... Existe um planejamento? Como é que vai se trabalhar isso? Porque vai ter menos dinheiro público, certamente. Um monte de empresas que hoje estão investindo muito dinheiro nesses atletas e nessas modalidades vai embora. Existe um planejamento? Que modalidades estão se planejando para essa retração de dinheiro?
O Comitê Olímpico Brasileiro, ele já tem lá dentro, internamente, um braço que está já preparando o time para 2020. É o que eles dizem. Nunca fui atrás exatamente no que eles estão fazendo, mas eles têm um braço que já está sendo preparado o time de 2020. Mas o dinheiro, com certeza, vai ser menor. O investimento do Brasil, do governo federal, foi para a Olimpíada de 2016. Plano Brasil Medalha. É um plano em que só quem tem chance de medalha ganha o dinheiro. Aí depois de 2016 esse cara ganhou ou não medalha, 2017 esse cara provavelmente vai estar aposentado, enfim. Então o dinheiro foi investido, na minha opinião, de forma errada, porque foi investido no cara que tem chance de medalha e não na base. Então é muito provável, aliás, é o que eu acredito, infelizmente, que em 2020 o Brasil volte a ter o desempenho que tinha em 2012, quando ganhou 17 medalhas e 3 ouros. O desempenho de 2016 vai ser muito bom, a gente aqui está discutindo, mas o Brasil tem chances reais de ganhar 25, 27 medalhas. O problema é 2020, conseguir manter o nível, que foi o que a Coreia conseguiu fazer. A Coreia sediou a Olimpíada de 88 e se manteve no top 10 do mundo até hoje. A Espanha já não conseguiu fazer isso. A Espanha foi quarto em 92, quando sediou a Olimpíada no quadro de medalhas. E hoje em dia briga para ser 14º, 15º, que é o que o Brasil brigava até 4 anos atrás. Então, assim, o Brasil tem que seguir o que a Coreia fez, por exemplo, que foi se manter entre os 10, e não o que a Espanha fez, que foi tipo um boom, jogou em casa, ficou em quarto, e depois nunca mais conseguiu ser top 10.
E a Grécia
10.
Mais ainda.
A Grécia
não,
é.
Não, a Grécia não.
A Grécia é pior ainda. A Grécia...
Mas, complementando, o dinheiro que chega, tem uma verba que chega para o COB, que é o dinheiro da Lei Piva, que é 2% da arrecadação das loterias federais vão para o esporte brasileiro via o Comitê Olímpico e Paralímpico, dividido entre as confederações. Esse dinheiro vai continuar entrando. Então, é uma grana básica que a gente vai continuar tendo. Muitas das confederações e dos projetos também eram tocados com convênios com o governo federal. Eu acho que aí a gente vai sofrer um corte total, porque o governo federal já não está numa situação boa e antes a desculpa era Olimpíada, agora, depois você não vai ter mais, você vai cortar. E as estatais ainda são as grandes patrocinadoras do esporte olímpico brasileiro. Nesse caso, eu acho que talvez a gente possa continuar com alguns apoios. Acho que alguns esportes que já estão estruturados, que já conseguem resultado e já são tradicionais, como o vôlei, o judô, esses esportes vão continuar, eu acho que recebendo uma quantidade de dinheiro razoável e vão continuar fazendo um trabalho bem feito, como vem fazendo. São esportes que se preocupam com toda a cadeia, né, alimentar do esporte, desde o começo. Da... Eu acho que isso vai acontecer. Agora, esportes que tiveram um despejo monumental de dinheiro nos últimos anos e que conseguiram crescer, que é o caso, a gente já acabou de falar aqui, de canoagem, de tiro com arco, tênis de mesa, esse dinheiro vai secar. E aí, para mim, mora o problema, porque é o que o Guilherme falou, esse dinheiro foi investido direito ou a gente só gastou para mandar a gente viajar e... O resultado de um ou dois atletas que são muito bons, tem medalha, mas a gente não pensou no todo, no processo de como é que a gente vai se estruturar. E os nossos dirigentes, com algumas exceções, eles têm muito problema com esse profissionalismo, com a administração do dinheiro, com o planejamento. É uma coisa que vem evoluindo, mas ainda pouco, e ainda algumas entidades não pensam, é como... gasta tudo e depois olha e fala, ah, não tem mais, não pode ser assim. E com o país na situação que está, com a crise política e econômica, eu acho que a retração vai ser bem grande. Então, como o Guilherme falou, a gente vai voltar para o patamar que a gente estava antes e só vai continuar nesse patamar e andando para cima aqueles que investiram direito. E a gente vai descobrir isso quando a Olimpíada de 2020 chegar.
Para a gente arrematar e finalizar o tema principal deste podcast, porque Alexandre Cossenza pede passagem para falar de tênis daqui a pouquinho. Senhores, a gente vai ficar com essa sensação até agosto ou acontece alguma coisa nesse primeiro semestre no esporte ou em alguns esportes que façam a gente, de repente, mudar essa ideia, mudar esse panorama, né? Esse primeiro semestre tem alguma agenda que faça a gente... chegar em julho, assim, com alguma coisa mais alviçareira para contar?
Então, a gente tem alguns campeonatos mundiais, mas de modalidades aqui no Brasil que são menores, né? Tem mundial de ciclismo, mundial de tênis de mesa, que assim, que o Brasil provavelmente não vai ganhar medalha em 2016. Mas esses 6, 7 meses que faltam são muito importantes para a gente ter o parâmetro. Então, por exemplo, o Isaquias Queiroz terminou ano passado entre os melhores do mundo em 3 provas. Ele vai disputar algumas etapas de Copa do Mundo, que é a etapa do circuito mundial, e a gente vai perceber se ele continua entre os melhores do mundo nessas 3 provas. Se todo o trabalho que finalizou 2015 vai continuar bom em 2016. A mesma coisa o vôlei de praia, que a gente nem citou direito aqui, mas o vôlei de praia em 2015 teve um ano brilhante, assim, 5 medalhas em 6 possíveis no campeonato mundial. Agora, esses caras vão manter o nível para 2016? Em 2011, antes da Olimpíada de Londres, o Brasil também deu um show no mundial, ganhou ouro, prata, bronze, chegou na Olimpíada e não ganhou ouro, ficou com a prata no masculino e o bronze no feminino. Então, assim, a gente tem que ver se o vôlei de praia vai continuar forte. Então, esses 6 meses são muito importantes para a gente ver como é que os atletas vão estar. Mas não há uma competição importante do tipo, ah, campeonato mundial, ah, vamos ver o Brasil sendo campeão. Não, vai ser um parâmetro do que a gente vai ver em 2016, nas Olimpíadas de 2016.
Perfeito.
Vai ter que esperar.
Vamos esperar um pouquinho.
Vai ser um suspense.
Vamos comer esse pudim de pimenta aqui, achando que não vai dar certo.
Mas eu acho que vai dar certo. Acho que a gente vai fazer uma campanha melhor do que a campanha passada.
Eu acho que a meta de ser top 10, acho que o Brasil alcança, assim, conquista 26, 27, 28, 29 medalhas, eu acho que isso o Brasil vai alcançar. Até porque quando você joga em casa, e os números históricos mostram, aumenta sempre o número de medalhas, não só por aumento de investimento, não só pela torcida, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Taekwondo. O Taekwondo, o Brasil tem uma atleta só entre as 5 melhores do ranking mundial, mas todos os brasileiros vão ser cabeças de chave, porque o Brasil é país 7. Ou seja, o Brasil vai fugir dos melhores do mundo até a semifinal no Taekwondo. Isso já é uma baita ajuda, mas isso ajuda muito. Se você for pegar outros esportes, É, como a vela. O Brasil, os brasileiros conhecem como ninguém a Baía de Guanabara, os ventos, as correntes. Então isso vai ajudar o Brasil. Você pega o judô, pô, não é que a arbitragem vai roubar para o Brasil, mas naquela punição, faltando 30 segundos, o juiz não vai dar uma punição para o brasileiro, vai dar uma punição para o adversário. E no Campeonato Mundial acontece muitas vezes o contrário. Então esses pequenos fatores também vão fazer uma baita diferença para o Brasil chegar no top 10 em 2016. Mas como a Mariana já falou, a gente vem falando, o problema mesmo é depois de 2016, depois da Olimpíada, que aí a gente tem que ver se o esporte vai continuar para frente.
E só para finalizar com a história da meta, para dar um dado, tem um site chamado Infostrada Esportes, que é um site bem conhecido de estatísticas, e eles fazem uma medalha de quadro de medalhas virtual, e eles vão atualizando esse quadro conforme o desempenho dos países em todas as modalidades, e nesse momento eles colocam o Brasil como 10º colocado, com 25 medalhas no total e 9 de ouro.
É, então, é por aí mesmo. A minha projeção, assim, entre aspas, uma projeção que eu fiz lá em 2012, assim que acabou a Olimpíada, é que o Brasil ia ter 27 medalhas, 9 ouros, 9 pratas e 9 bronzes, e essa é o que eu acho que vai acontecer mesmo, porque quando você joga em casa, realmente a coisa muda, assim, é outra vibração, é outra coisa, os árbitros tratam você diferente, a chave fica mais fácil nos esportes de combate, então, tipo, tudo acontece quando você joga em casa, e a Grã-Bretanha, por exemplo, há 4 anos mostrou isso, melhorou, se não me engano, 60% de número de medalhas de 2008 para 2012, então é um negócio que, para 2016, eu acho que essa meta vai chegar, assim, essas 27 medalhas, 28, 26, que seja, o Brasil vai chegar.
Nós falaremos sobre os Jogos Olímpicos exaustivamente, sem, no entanto, nos cansarmos ao longo do ano. Por hoje foi isso. A gente parte agora para os destaques da semana. A revista cibernética do Esporte Final tratou de tênis. E o Alexandre Cossenza, o joystick de ouro, que agora é parte do time, do notável time de editores do Esporte Final, vai comentar aqui pra gente, comentou lá e comenta aqui, a declaração inesperada do Rafael Nadal, dando conta de que Novak Djokovic é o melhor jogador que ele já viu numa quadra de tênis. É uma declaração realmente que levantou ou relevantou novas discussões a respeito da posição da biografia desses tenistas, envolve direto e indiretamente o Federer também. Enfim, vamos ver o que o Cossenza tem para falar e depois a gente especula um pouco daqui.
Eu acho que o curioso da situação toda, e foi por isso que eu escrevi o post, é você ver um tenista gigante como Rafael Nadal, um cara que ganhou 14 torneios do Grand Slam na carreira, falando que um dos seus maiores rivais, ou talvez o maior rival hoje, jogou num nível que nunca ninguém jogou na história, né, desde que o Nadal conhece tênis. Tem um significado muito grande, primeiro porque a gente não costuma ver esses caras, Nadal, Federer, Djokovic, fazendo esse tipo de elogio, que é quase, né, você está assumindo que o outro é superior. Isso não acontece nesse nível de rivalidade, né? Então, e também bagunça todo o conceito que muita gente tem de que o Federer é o melhor de todos os tempos. Se o Nadal, que jogou tanto com o Federer e ganhou tanto do Federer, né, ele ganhou muito mais do que perdeu do suíço, se o Nadal falar isso do Djokovic, então acho que todo mundo tem que parar, escutar e de repente começar a repensar esse conceito de melhor de todos os tempos. É um conceito inclusive que eu não acho bacana, porque é difícil você comparar gerações diferentes, tempos diferentes, adversários diferentes e tudo mais. Mas é para se pensar quando o Nadal fala isso, essa coisa toda em cima do Federer de ser o maior da história. Será mesmo?
Olha, vocês veem como a vida de editor do Esporte Final é complicada. Em 1 minuto e 20 de áudio, quantas vezes vibrou o telefone
não
do Cossenza?
Não parava de tocar, fiquei aflita, ele tinha que atender esse telefone.
Pensa que é fácil? Os senhores e a senhora acompanham o relator?
Olha, de fato, é surpreendente que o Nadal diga isso, porque ele está dizendo, com todas as letras, esse cara é muito melhor do que eu. Talvez ele esteja justificando que ele está perdendo tanto do cara, mas enfim. Agora, eu não sei se eu acho... Essa coisa de melhor de todos os tempos,
é difícil,
eu também acho,
né,
que não dá para comparar, é um pouco difícil. Mas eu ainda acho que o Federer é mais tenista do que o Djokovic. Pode ser que eu mude de ideia ao longo dos próximos anos, mas... Eu nem gosto do Federer. Eu sou muito mais o Djokovic, mas eu acho que o Federer ainda é mais tenista. Tem uma biografia, tem coisas para mostrar a mais do que o Djokovic por enquanto.
Eu, tal qual um paraquedas quebrado, estou contigo e não abro, Mariana Lajola. Essa foi boa, hein?
Genial. Volta, Paulo Júnior.
Volta, Paulo Júnior.
Senhores, é isso sobre Nadal? Vocês querem dar mais uma pitadinha sobre o tema ou não?
Eu quero só dizer que, para mim, Sampras sempre será o melhor de todos os tempos.
Ah, sim, mas aí, né?
E a minha pitadinha é que essa coisa do Nadal aparentemente ter dito, ainda que sem querer, que ele mesmo é pior do que os seus concorrentes direto ao número um de sua geração, tem muito a ver, é muito fácil de ver quando você lê a biografia do Nadal, que ele é realmente, ele é capaz de reconhecer fraquezas como poucos, né? Eu acho que, de repente, isso é uma característica que os tenistas adquirem, né? É um esporte que mexe muito com a cabeça, acho que nessa questão de reconhecer limites.
Mas eu acho muito legal, legal que fantástico. Um cara desse nível, porque uma coisa é você lá, né, número 42 do mundo, falar, ah, esse cara é tão bom, nunca vi ninguém assim, beleza. Outra coisa é você que briga de igual para igual com esse cara e você não admitir que você é pior, mas reconhecer as qualidades do seu adversário. Eu acho isso um sinal de maturidade do atleta, sabe? Reconhecer, respeitar, vou brigar para ganhar desse cara até o fim, mas conseguir se colocar no devido lugar, eu acho que isso é importante.
É, um cara que é um dos melhores de todos os tempos e ele mesmo se tira dessa posição, né?
Exato.
Em termos de confronto, Novak Djokovic com Rafael Nadal, o confronto que mais aconteceu na história do tênis. Tiveram mais jogos do Djokovic contra o Nadal do que Djokovic Federer, do que Sampras e Agassi, do que na década de 70, 80. Então é o maior confronto em termos numéricos da história do tênis. E aí o Nadal, que são 47 jogos, tem 24 vitórias do Djokovic e 23 o Nadal. O Nadal assumir isso foi algo surpreendente, mas muito legal mesmo, como a Mariana falou. Assim, foi uma atitude bem interessante.
Pago mais pau ainda pro Nadal agora.
E o ouvinte Esporte Final Central 3, que tiver os números aí dos confrontos entre Jaime Muncins e Michael Chang, por favor, me informe, porque eu sou changuista. Pra mim...
Você tá com... O Chang, você comemorou muito naquele Roland Garros que ele ganhou?
Sim, aquele Roland de Garros do Michael Chang foi... Porque naquela época ainda era Roland de Garros pra mim, né? Porque eu li as notinhas no jornal, pra mim era Roland de Garros. Aliás, tem a história da minha tia de São José dos Campos, que tem um restaurante em São Paulo que chama Gato Que Ri. E ela achava que era uma expressão francesa, Gâteau que ri.
Gâteau que ri?
É. Quando ela chegou no restaurante, ela rachou o bico. Pô, não é francês, é um gato que ri, né? Pegadinhas. O Esporte Final teve o prazer de receber Guilherme Costa, jornalista e blogueiro do Globoesporte.com. Obrigado e até a próxima, viu, Guilherme?
Muito obrigado pelo convite e um abraço aí pra todo mundo.
Mariana, ó, que eu tô batendo continência pra você. Você é autoridade no assunto olímpico, muito mais do que apenas uma lareira olímpica. Grande abraço.
Abraço, bom estar de volta. E a gente podia tentar 24 graus no podcast da semana que vem. Sim, só a título de tentativa.
Tentaremos. Rodrigo Borges, sinais de legado olímpico aí em Londres?
Não. Não, uma cidade impressionante. Antes de vir morar aqui, eu só tinha passado uma semana de férias, então você percebe pouca coisa, mas é incrível o quanto essa cidade, o quanto esse país, ele dá valor e você entende por que que o Reino Unido, o que que a Grã-Bretanha é uma potência olímpica, o número de... Uma coisa que você já tinha percebido em Nova York, o número de praças esportivas para prática gratuita. Aqui perto da minha casa tem 6 quadras de tênis cobertas, com aula gratuita, é só você agendar. Então, nenhum país é uma potência olímpica à toa, né?
6 quadras de tênis no condomínio, hein? Que
não,
coisa,
não é, hein? Não é. Não, eu não moro num condomínio. São 6 quadras de tênis na rua.
Ah,
e você agenda uma aula se você quiser.
Tá, qualquer dia um Esporte Final, já que você mora na Inglaterra, e aí tem um esporte chamado netball, que é uma espécie de basquete sem tabela, que você não pode entrar no garrafão, é um esporte bastante confuso. Um dia você descobre a regra e me conta, tá?
Tá, o dia que esse esporte for olímpico, eu me preocupo com as regras dele.
Perfeito. Nós já estamos ouvindo Rebel Rebel, que é a música que o Rodrigo Borges escolheu para homenagear David Bowie no fim desse esporte final, mas homenageamos o programa inteiro. Você, ouvinte, percebeu que de cabo a rabo ouvimos só David Bowie. Você assina o feed do Esporte Final, você curte o Esporte Final no Facebook, no Instagram, no Twitter, você acessa os sites do Esporte Final, esportefinal.com.br já vai te encaminhar para o endereço onde você vai ler Mariana Lajouro, Rodrigo Bode, Bruno Vink, Cossenza, convidados, Fábio Chiori no Himalaia da Palavra, que vem aqui mês sim, mês não e mês sim. Eu tô aqui semana que vem, sim, senhores. Tchau para vocês, e o programa está em podcast, assim como todos, para você fazer o download e ouvir sempre que desejar. Um grande abraço.